Estamos de volta com o nosso programa Terço nas Mãos, Fé no Coração, aqui na Web Rádio Dai-me Almas, a sua opção católica na internet. Noite do dia 4 de julho de 2019. O nosso tema de hoje é mediação de conflitos. E daqui a pouco estaremos apresentando para todos vocês uma super entrevista sobre o assunto com a doutora Cláudia Dalmaso Lino, onde o nosso missionário fez essa entrevista com ela. Cristiano Garrido estará apresentando para nós trechos desta maravilhosa entrevista. Não percam! E você sabe o que é a mediação transformativa de conflitos? A mediação consiste em uma das formas de obter um tratamento adequado, buscando a resolução de conflitos e a consequente pacificação das relações, com vínculo continuado, mediante a intervenção de uma terceira pessoa. Assim como um método alternativo de transformação de conflitos, está em consonância com as premissas constitucionais de busca da justiça e da pacificação social. Não perca, daqui a pouco, essa belíssima entrevista aqui na Web Rádio, a sua opção católica na internet.
Doutora Cláudia, boa noite. Quero agradecer imensamente, em nome de todos nós, missionários do Terço dos Homens, pela sua disponibilidade e também por divulgar esse seu trabalho que é tão importante para a sociedade. Primeiramente, a gente gostaria de saber como que se inicia uma mediação de conflitos. Geralmente, qual o tipo de pessoa que procura um profissional desse seu segmento?
Olá, agradeço o convite do Cristiano e do Renato de estar falando com vocês esse bate-papo sobre mediação de conflitos. Como se inicia uma mediação de conflitos? Para saber como, nós precisamos saber primeiro o que é mediação de conflitos. Mediação de conflitos, ela é um método amigável e voluntário de resolução de conflitos. E sempre quando as pessoas têm um vínculo, né, e querem continuar resguardando este vínculo. Então, tem um vínculo continuado, como acontece nas famílias. E com o auxílio do mediador, o mediador é um facilitador do diálogo. E tem o objetivo de promover esse diálogo e criar um espaço de conversação que favoreça a construção da confiança entre as pessoas envolvidas no conflito e a transformação do debate em cooperação, para que as pessoas possam se escutar com atenção, refletirem sobre seus interesses, suas necessidades, seus sentimentos, suas expectativas, valores. E a mediação, ela propicia a todos envolvidos no conflito para administrarem melhor os conflitos e gera novos significados, resgata o respeito mútuo, a cooperação e a pacificação e colabora no diálogo, né? Que é a participação, a compreensão, a escuta, né? A pessoa no procedimento, ela consegue escutar o outro e não ouvir, porque muitas vezes o ouvir entra por ouvido e sai pelo outro. Aí não está ouvindo por exemplo, numa mediação familiar, por exemplo, um cônjuge não está ouvindo o outro. Então, entra por ouvido e sai pelo outro. Escutar não é escutar, refletir, entender e ir para o coração. E a mediação de conflitos é a linguagem do coração. E a boca fala que o coração está cheio. Então, muitas vezes, quando as pessoas gritam e ficam agressivas, elas estão com o coração longe uma da outra. E quando elas estão com o coração perto, elas falam baixo, elas falam com carinho. Então, o conflito, é importante saber o que é conflito. O conflito, muitas vezes, ele é administrado de forma negativa e destrutiva pelas pessoas. E a mediação de conflitos é justamente vai ajudar as pessoas a lidar com o conflito de uma outra forma e visualizar de uma outra forma. Então, quem procura um mediador de conflitos é justamente aquela pessoa que quer resolver o conflito, quer lidar o conflito de uma outra forma, quer ter a vida, a rédea da vida nas próprias mãos, querem construir juntos novos significados, um novo sentido para a história que estão vivendo, querem resguardar vínculos após a vivência dos conflitos, querem uma outra visão do que está acontecendo, uma outra realidade. E o procedimento da mediação de conflito inicia-se com a pré-mediação. O que, que é isso? É onde vai explicar exatamente o conceito da mediação, né, que eu já expliquei, os objetivos da mediação, que é as pessoas que querem resolver esses conflitos, as pessoas que querem resolver de uma forma amigável, né, as pessoas que estão com dificuldade na comunicação e querem aprender a se comunicar melhor, né, e não querem uma comunicação violenta, querem uma comunicação não violenta. E inicia-se esse essa pré-mediação, é acolhida, as pessoas são acolhidas para entender o conceito do que é mediação e como se funciona esses encontros, como que ocorre esse procedimento da mediação. E elas recebem as informações sobre o procedimento, com vistas a possibilitar a escolha consciente e adesão da mediação de conflitos. E durante o procedimento, ocorre reflexão sobre as questões existenciais que incomodam as pessoas envolvidas no conflito e que estão sendo administradas de forma negativa e destrutiva, dificultando a convivência, o encontro, o diálogo com qualidade, conteúdo e profundidade.
A mediação de conflitos é dividida em etapas, segue uma sequência cronológica ou é personalizada caso a caso?
A pré-mediação é a primeira etapa, que é a etapa da acolhida. Ela pode ser combinada com uma reunião privada com uma das pessoas envolvidas no conflito e depois uma outra reunião privada com outra pessoa envolvida no conflito, ou os dois juntos. O objetivo é possibilitar que eles possam falar o que está causando mal-estar, o que está incomodando, dar a versão dos fatos de um, versão dos fatos de outro, sem julgar certo ou errado, sem juízo de valor, mas com uma escuta ativa para acolher a fala de um, a fala de outro, ou observar os fatos alegados sem juízo de valor, os sentimentos iniciais das pessoas, as necessidades e o pedido de cada um, reunindo todos os elementos e informações para mapear o conflito existente. E explicar nessa etapa da pré-mediação, da acolhida, as regras da mediação, que é fala respeitosa, um vai ter um momento para falar, o outro tem que escutar, se não concordar o que o outro está falando, vai ter um momento para falar também e o outro também vai escutar. E também, se houver necessidade de reuniões privadas, como eu já falei anteriormente, vão ser feitas. E é explicado tudo isso, que é sigiloso, tudo que vai ser falado naquele momento não vai sair de lá, do encontro, e que eles estão por vontade própria nesses encontros, para que possam refletir melhor sobre toda a situação e com essa fala respeitosa e buscando uma comunicação não violenta, né? E tudo é uma postura necessária para ter o êxito nesse procedimento de mediação. E eles criam também compromissos, combinados, objetivos para as outras etapas da mediação. Cada reunião demora 1h30 ou 2 horas. E no início, geralmente, as emoções estão muito afloradas. Então, e com isso, a escuta fica prejudicada, a visão fica prejudicada. Então, o mediador, com as ferramentas da mediação, com a sua capacidade, né, de um olhar para diversas ciências sem se aprofundar em nenhuma, mas com a capacitação necessária, ele vai conseguir ir dando tranquilidade e confiança para as pessoas, para que elas possam esclarecer as dúvidas e falar sobre tudo que quiserem falar, né? Tudo que querem resolver. E o mediador, pela fala das pessoas, que ele vai conduzindo a mediação. Porque sempre escutando o ponto de vista de um, ponto de vista do outro, ajudando que eles possam reconhecer um ao outro, né? Flexibilizar posições, construir soluções de benefício mútuo, né? E sempre com sigilo, né? Em todo o procedimento, né? E a duração e a frequência dos encontros depende deles, porque eles têm um encontro, refletem sobre vários pontos, né, da vida deles, e fazem combinados para um próximo encontro, daqui uma semana, daqui 2 semanas, ou daqui 1 mês, eles que resolvem tudo, né, autonomia da vontade. O número de reuniões também, tudo é resolvido pelas próprias pessoas que estão envolvidas no conflito, porque elas vão, com o tempo, elas vão escutando um outro, refletindo sobre as questões e as motivações, e percebendo as motivações daquele desentendimento. E o que eles podem fazer, né? Que resposta diferente eles podem, cada um pode dar, para que a situação, a realidade seja diferente também, né? E a mediação também é uma negociação assistida. Então, eles não conseguiram conversar entre eles e resolver a questão, as questões. Então, o mediador, ele ajuda nessa negociação assistida, a que eles possam resolver tudo com menos impacto, com mais, de uma forma pacífica, né? Mas não passiva, que é parada, pacífica, com movimento, né? E o mediador, ele tem uma postura, ele ajuda que as pessoas também tenham uma postura correta, porque o mediador tem a percepção de tudo, pela escuta atenta, pela empatia, ajuda um a colocar no lugar do outro, no relato das histórias, e perceberem o que eles pretendem, né? O que eles querem decidir, como eles querem decidir, como eles querem resolver esses conflitos, tanto objetivos como subjetivos, e de um modo que eles possam ter um resultado ganha-ganha, uma pacificação, né? Uma redefinição de tudo que está acontecendo, uma reformulação de tudo que está acontecendo, uma conotação positiva, né? Do que está acontecendo. E que possam buscar a transformação da relação entre eles, dando novos significados aos fatos relatados, né? E mudando até o ponto de vista, né? Porque apesar respeitando as diferenças de cada um, mas com responsabilidade de construírem juntos uma nova solução, né? E para aquilo que está que estava causando a competição entre eles, ou acusação entre eles, julgamento, tensão, né? Então, eles começam a refletir e pensar juntos sobre o que é melhor para a vida deles, né? É uma nova forma de falar sem julgar, né? Das necessidades, dos sentimentos e dos pedidos até.
A senhora tem notado algum motivo específico que seja o grande causador de divergências entre os casais, ou variam conforme a vida e as necessidades, aspirações de cada família?
Então, as próprias pessoas envolvidas no conflito que constroem a agenda, que lhe falam do que elas querem resolver, quais os assuntos que elas querem tratar, quais os assuntos que elas querem resolver. Então, é personalizado caso a caso. E a sequência cronológica é reuniões de 1h30, 2 horas cada reunião. E as divergências entre os casais, o que mais acontece, depende das necessidades e aspirações de cada família. Porque cada família tem a sua própria necessidade, as suas aspirações, o seu motivo de conflito diferenciado. Então, não sabemos, quando o início, a mediação é sempre uma caixinha de surpresa. Não sabemos o que está incomodando aquela família. Ou o que incomoda uma família pode não incomodar outra família. Porque são pessoas humanas com necessidades e sentimentos e valores diferentes. E expectativas também, frustradas muitas vezes, porque plantam expectativas e colhem frustrações e decepções. Então, tudo isso é falado nas reuniões e conversado, e vai neutralizando, as reuniões vai neutralizando sentimentos negativos, e eles vão percebendo, tendo novas percepções sobre os temas que eles mesmos trazem dentro da história de vida deles e dentro dos relatos apresentados, né? E vai ocorrendo redefinição de tudo e reformação, reformulação de tudo, reenquadre de ponto de vista deles, e eles vão se sentindo eles sentem uma sensação de bem-estar porque eles sentem ouvidos, respeitados, valorizados, considerados, né? E isso que no procedimento vai fazendo toda a diferença. E aí eles começam a sair daquelas posições fechadas, iniciais, de ataque, defesa, e para ter uma posição mais, um modo de mais colaborativo, e começam a identificar junto o que é melhor para eles, né? E construir juntos uma nova opção em benefício mútuo.
Doutora Cláudia, pelo meu entendimento, ninguém está certo ou errado 100%, não concorda? Somos um conjunto de acertos e erros. Como fazer um casal entender que há momentos que se deve ceder, recuar, para dar espaço e até fôlego para o outro?
Na verdade, o que existe ninguém é certo ou errado 100%. E não existe também, na visão da mediação, a visão de um do que é certo e do que é errado, e a visão do outro do que é certo e do errado. Mas tem que respeitar a visão de um, a visão do outro, porque a realidade depende dos olhos de quem vê. Então, número 6. Quem está de um lado enxerga 6. Quem está do outro lado enxerga 9. Se virar, vai ser 6 e 9. Então, é uma questão de diálogo para tentar entender os acertos, os erros. A humildade é muito importante, né? O diálogo e a humildade na vida do casal, para que, e a escuta, o diálogo, para que eles possam se entender, e não o julgamento.
Sabemos que a senhora desenvolve um trabalho muito bacana, muito bonito no Santuário de São Judas Tadeu. Caso alguns de nossos ouvintes tenham essa necessidade, a necessidade de uma mediação com a senhora, quais são os passos que ele deve dar, aonde ele deve procurar? A senhora pode divulgar isso para a gente?
Esse trabalho de mediação de conflitos é feito de forma gratuita na Santuário de São Judas Tadeu, aqui na Avenida Jabaquara. Só fazer a inscrição, os paroquianos que não têm condições de arcar com a mediação privada, particular, eles vão e fazem inscrição para mediação de conflitos eu faço a triagem e o atendimento nas quintas-feiras, das 14 às 18 horas.
E após ouvirmos e entendermos um pouco mais sobre esse assunto, mediação de conflitos, temos também na Bíblia 7 conselhos para resolver conflitos. Na vida diária podemos nos encontrar envolvidos em conflitos com outras pessoas. Não é fácil reagir da forma correta no meio de uma briga feia, mas a Bíblia tem bons conselhos para acalmar os ânimos e resolver o conflito. Primeiro, ouvir antes de falar. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18, 13. Muitas discussões ficam feias porque ninguém está ouvindo o que o outro está dizendo. Procure entender a razão do aborrecimento antes de responder. Segundo, responder com calma. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1. Gritar só piora a briga. Quem respira fundo e fala com calma, retoma o controle da conversa. Terceiro, ignorar o insulto. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Provérbios 12, 16. Durante uma briga, as pessoas dizem coisas que não deviam, para fazer o outro perder o controle. Ignorar o insulto mostra maturidade e que o outro não lhe pode afetar. Quarto, não retrucar. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Romanos 12, 17. Quando você retribui mal por mal, você perde toda a razão. Retrucar só piora a briga. Se você agir de forma correta, você terá a vantagem moral. Quinto, tratar com respeito. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Provérbios 11, 12. Ridicularizar o outro só vai enfurecer mais. Quando a outra pessoa se sente respeitada, vai se acalmar. Sexto, ter paciência. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15, 18. Muitos conflitos acontecem porque as pessoas envolvidas não estão com paciência. Ter um pouco de paciência para tentar entender o que se passa acalma o conflito. E sétimo, perdoar. É isso mesmo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoar como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 13. No fim de todo conflito é preciso perdão. Quando não há perdão, vem ressentimento e mais conflitos podem acontecer. Perdoar restauram amizades. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. E é isso aí, meus irmãos. Terço nas mãos, fé no coração e muita oração.